Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast! Estamos aqui para a 59ª edição do seu podcast semanal, que voltou a ser agora o giro pela semana esportiva mundo afora. Um giro hoje numa versão pocket, afinal de contas, estamos apenas três aqui da nossa vasta mesa redonda, vários lugares vazios. E ali, lá do outro lado, eu estou quase precisando de um binóculo para poder vê-lo, o senhor Rodolfo Dias.
E aí, galera, tudo bom?
Ô Rodolfo, vem cá, conversa aqui comigo a respeito desse negócio aí. Os caras estão zoando você muito por causa do Cristiano Ronaldo ter saído do Real Madrid. Aqui é a camisa do Vinícius Júnior, já comprou?
Vinícius Júnior, vamos ver se ele vai se destacar mesmo ou se vai ser que nem o pessoal tá zoando, um novo Negueba.
Negueba craque. Como é que chama? Agora tem que ter Júnior no nome, Neymar Júnior, Vinícius Júnior. Que coisa, hein?
Rodrigo. É a moda dos nomes compostos.
Rodrigo. Não, e vocês já ouviram aí também. Quem está aqui também é o seu Marcelo Marques, que estava ali vendo o videotape do título da Libertadores de 2013, pela 20ª vez hoje.
Isso aí, hoje completando 5 anos exatamente do título. A essas horas, há 5 anos atrás, eu tava ali xingando os torcedores do Olímpico, que eu tava do lado deles.
Que isso, Celinho? Você já tava preparado para mais um fracasso na história do Galo?
Nada, tava completamente tranquilo. Depois daquele pênalti do Tijuana, rapaz...
Depois daquilo ali, você não teve mais problemas. E aproveitando, você está convidando o povo para ler o quê?
Ler o texto que eu fiz na época, depois do título. Está lá no blog já.
Está no Twitter.
Com
no
link nas nossas redes sociais.
Isso aí. Como é que você melhorou, hein, Celinho? Daquela época para agora, você está escrevendo bem melhor, viu? Falar a verdade para você.
Que isso. Aquele texto foi doido demais.
Estamos de olho. E hoje nós vamos falar, agora nós temos pauta cheia, né? Brasileirão, todas as séries. Le Tour de France também está rolando. Doping no atletismo, ou seja, treta. A Copa do Mundo de Rugby 7. A Fórmula 1, né? Teve grande vitória hamiltoniana. E o... Que isso aí, Rodolfo? Você botou aqui na pauta condição física do CR7, hein? Toma cuidado com o que você vai falar, hein? Por favor.
Coisa séria, rapaz.
Estamos então agora justificando por que não vai ter esporte esquisito hoje, em virtude da ausência do seu Glauber Maia. Mas ele vai trazer os resultados que ele prometeu, vai trazer a vasta lista de esportes esquisitos nessa intertemporada copista, já que, afinal de contas, tem que começar a trabalhar. Vamos inverter a lógica e começar falando pelo FIFA The Best, que é uma das competições mais insossas que tem, mas nós vamos dar uma passadinha rápida aqui, que a FIFA soltou, né, as listas dos 10 que vão concorrer a cada um dos prêmios principais. E, evidentemente, o assunto principal aqui no Brasil, que sinceramente eu não consigo entender porque que o pessoal insiste tanto, porque que o Neymar não ficou entre os 10 que estão concorrendo a melhor jogador do mundo. A resposta é muito simples, porque não merece, mas tudo bem, vamos deixar o povo reclamar.
Não, é outra, e realmente você falou, eu também tô sem entender até agora, ué.
O quê? Você entendeu o quê?
Sem entender essa reclamação do Neymar
de fora. Achei que você estava falando, que você estava sem entender por que ele estava de fora. Nossa,
não,
senhora.
Contrário.
É.
Contrário.
O que
aqui,
eu...
ó, o cara só ganhou os jogou parte dos campeonatos nacionais. Sendo que não fez mais do que a obrigação do time dele ter ganho os campeonatos nacionais.
Que diga de passagem, na reta final ele não participou de nenhum.
É. Fiasco na Champions. Ficou quase 3 meses parado. E na Copa do Mundo? Não foi decisivo, não ajudou a conquistar o título, nem chegar a uma semifinal? Não sei por que o pessoal tá nessa choradeira.
Fez uma Copa apenas razoável, né?
É.
E o cara perdeu um quarto da temporada.
Pois é. Agora vão aqui, rapidinho aqui, que isso aqui é importante eu ponderar aqui. Que história é essa, velho? Não consegui compreender até agora a presença de Varane nessa lista. Por quê?
Pela Copa do Mundo que fez e por ter ganhado a Champions junto, né, no mesmo ano.
Pra ter um zagueiro, né?
Exatamente.
É pra ter um zagueiro.
Pode ser também, mas nos times que ele foi, todos os dois times eram... notados por consistência defensiva, não só por causa dele, claro, mas...
Sim.
E ele é um bom zagueiro, sim, eu sei que tem um rançozinho com ele.
Eu tenho, mas assim, no resto não tem muita reclamação, não. Messi e Cristiano Ronaldo estão aí porque é pro forma, precisa ter os dois, sendo que...
Vou dar uma cornetada aqui na Itatiaia, eu ouvi hoje, não vou falar o nome do comentarista, não, mas ele achou que é brincadeira não ter o Neymar e ter o Harry Kane. O cara foi o artilheiro do ano, no ano passado, né, velho?
Artilheiro da Champions, artilheiro da Copa.
Ah, eu não discuto.
Eu não acreditei no comentário do cara.
Ah, mas é assim, só tem uns caras que falam, não, o Neymar joga mais bola que ele. De fato, joga mais que o Harry Kane, mas essa temporada não. Ponto. O prêmio tem que ser... Por isso que eu gosto da France Football, o prêmio deles é mais embasado, digamos assim, do que o da FIFA. Mas aqui, o da FIFA tem o Ronaldo e o Messi que são pro forma, eles precisam constar na lista. Tem o Varane aí que merece pela temporada dele, mas que para mim continua sendo um ET aí. E os outros, todos corretos, todos assim, acertaram em cheio na indicação, eram indicações que deveriam ser feitas, que é o De Bruyne, sim, o Griezmann, o Hazard, o Harry Kane, que você ali citou aí, que, pelo amor de Deus, se o Harry Kane julgar essa temporada igual ele julgou e não ser indicado, podia morrer também. O Mbappé, principalmente pela Copa do Mundo, que ele ficou bem assim, meia boca no PSG também, importante dizer. O Modric, principalmente pela Copa do Mundo da Croácia, não dele, que eu continuo achando
mas,
que ele... E a temporada...
Em defesa do Mbappé, que na hora dos jogos decisivos ele fez mais que o Neymar.
Ah, não, com toda certeza. O Modric, só concluindo aqui, ele jogou mais no Real Madrid do que na Croácia na Copa do Mundo. É isso que eu estava querendo dizer. Mas tem que estar aí também. E, naturalmente, Mohamed Salah, o enviado de Alá, também tem que disputar, porque tem que disputar depois da temporada que ele fez. Se não fosse Sérgio Ramos, com o braço quebrado, ele fez 2 gols na Copa. Só isso que eu tenho a dizer.
Só sentir falta do Marcelo, mas é uma coisa que saber quem vai tirar aí dessa lista, que todos mereceram.
O Varane, evidente.
Pode ser.
Ou então, se você quiser, pode tirar o Messi também, que o Messi esse ano não fez nada, mas assim, eles não vão fazer isso, né?
A lista dos 11 tá bem feita, a polêmica vai ficar só na hora que fechar os 3. Aí já vai começar a ter algum... motivo para questionar.
Na verdade, vai ser o Messi, o Cristiano Ronaldo e um dos que merecem.
E um deles, exatamente.
Mbappé, Griezmann, um desses aí.
Não, se você for olhar a temporada inteira, tinha que ser, ou se você for olhar assim, o equilíbrio do que ele fez na seleção e no clube, tinha que ser o Griezmann, o Harry Kane ou o Salah. Mas o problema é que Copa do Mundo pesa muito, então eu tô achando que vai ser o Griezmann ou o Mbappé. Que eu acho que eles vão colocar um dos dois. Mas eu não surpreenderia se eles botassem o Modric por causa do prêmio de melhor da Copa também. Mas enfim, não é essa a questão. Entre as mulheres também saiu a lista. A Marta é o pro forma aqui da feminina. Ela tem que estar na lista quase que Como é que a gente pode falar? Não é por obrigação a palavra certa, mas tipo assim,
concurso.
o que que você vai, o que que eu vou fazer? Ah, vou botar a mata. Aí depois eu escolho os outros 9 que vão concorrer. E nessa história quem comandou o negócio foi o Leomine. Pelo amor de Deus, nesse time do Lyon, a Lucy Bronze entrou, que ela é britânica e joga no Lyon. Teve a Amandine Henry da seleção francesa, essa mulher joga bola demais. A Ada Hegerberg da Noruega, que meteu 70 mil gols na Champions, que eu acho que ela tinha que ganhar, mas essa Amandine Henry também. Tem a Sakiko Magai do Japão, mais uma do Lyon. Zenifa Marozna, também do time do Lyon. Ou seja, pegou o 11 do Lyon quase todo, porque também tem a Vandy Renard, também do time francês. Aí tem a Megan Rapinoe dos Estados Unidos, para entrar ali no meio. E a Sanquer da seleção australiana e do time do Sky Blue, além da atleta Pernille Harder do Wolfsburg. Ou seja, tem quatro só que não são do Lyon. O resto é o time do Lyon que está concorrendo. A Marta, coitada, acho que ela não fica nem entre as finalistas, mas é importante ela estar aí também. Eu pegava
É, não
qualquer um.
tá. Ela não tá mais no auge da condição física dela,
Mas
o
também
que é um
não.
desperdício.
Ah, mas tem
Que ela
uma.
no auge da condição física dela, foi quase que um crime ela não ter conseguido ganhar a medalha de ouro ou um mundial.
É muito azar mesmo que aquele time tinha, que é um time massa. Agora eu queria muito entender o Vadão ter sido indicado a melhor técnico de futebol feminino.
Nossa.
Eu não sei o que que ele fez na última temporada. Não
Ele
teve
assumiu no
torneio
lugar.
nenhum.
Não, ele assumiu no lugar
Da Emily.
da Emily e não fez nada. Só ganhou a Copa América porque Copa América, o time do Brasil é melhor que todo mundo. Agora,
Não fez mais que obrigação.
se a CBF tivesse algum crédito na FIFA, eu acho que eu ia dizer que era esquema para tentar valorizar ele, mas enfim. Estão concorrendo Emma Hayes, da técnica do Chelsea, Stefan Lert do Wolfsburg, o Mark Pearson do Portland Thorns dos Estados Unidos, Reinald Pedros do Lyon, deve ser Reinaldo também, né? Tem também Alen Stadic da seleção da Austrália, a Asaka Takakura da seleção japonesa, Jorge Vilda da seleção espanhola, a Martina von Tecklenburg, técnica da Suíça, e Serena Wiegand, da Holanda, campeã europeia. Eu apostaria que ela vai ganhar, ainda mais depois daquela campanha surpreendente da Holanda. Mas nada impede também do prêmio também ir para o Reinaldo Pedro do Lyon. Então, Reinaldo, né? Deve ser francês. Muito bem, faltou o quê? Entre os homens também. O pessoal também achou um absurdo o Tite não ser indicado. Eu falei, gente, foi indicar o Tite por conta de quê? Aliás, vocês viram como é que foi escolhida os técnicos que estão concorrendo no masculino, né?
Como?
Os quatro semifinalistas da Copa do Mundo, os quatro semifinalistas da Champions, o campeão da Liga Europa e o Guardiola, porque o Guardiola tem que estar. Mas foi.
Não é porque ele é campeão da Primeira Liga.
Ah, pode ser, mas eu duvido que se ele tivesse no Campeonato Espanhol, tivesse ganhado, ele não ia estar aí.
Mas ele tem que estar mesmo, porque o time que quebrou todos os recordes da liga mais difícil tem, obviamente, tem que estar, né?
Pois
Ganhou
é.
a Premier League e a Copa da Liga.
Mas é o que eu estou falando, ele é o proforme do técnico.
Uhum.
É igual o Messi e o Cristiano Ronaldo entre os jogadores. Aproveitando em Cristiano Ronaldo, Rodolfo, vai falar da forma física dele aí.
Não, é porque todo mundo tem aquela questão de falar, chamar Cristiano Ronaldo de máquina, robô, tudo mais. É que saiu ontem uma matéria falando sobre um estudo de desempenho dos atletas durante a Copa do Mundo da Rússia, que Esse estudo que foi feito pela, cadê o nome da empresa? Soccermente, criou o chamado Índice de Performance Atlética, API, em inglês. A partir de dados coletados durante o jogo, aferindo algum índice, massa corpórea, distância corrida, velocidade, entre outras coisas. Aí o que acontece? Os melhores na Copa foram o russo Alexander Golovin, que conseguiu 105 pontos, e o segundo foi o belga Thomas Meunier, com 87 pontos. O Cristiano Ronaldo ficou longe dos dois primeiros colocados, ele fez 52 pontos. Só que a diferença brutal se faz quando faz o comparativo global. Primeiro, se o Cristiano Ronaldo fez 52 pontos, sabe quanto que foi a média de pontos dos outros atletas da mesma idade dele? Foi 37 pontos. E a maior média, ele superou até a maior média, que foram dos atletas de 23 anos, que conseguiu uma média de 47, de 49 pontos. Aliás, falei errado aqui. 49 pontos, jogador de 25 anos, e de 23 anos foi 45. Isso mostra aquela velha questão do que a gente fala das diferenças entre Messi, Cristiano Ronaldo e outros jogadores. Eu costumo dizer o seguinte, que o Messi aqui é cara que nasceu para jogar bola. Claro, ele treina, teve todo o trabalho por trás, o tratamento do Barcelona, que ele tinha um problema para crescer. Mas o Messi nasceu para aquilo, a habilidade dele é nata. Já o Cristiano Ronaldo é a prova de que o esforço também vence.
Mas aqui, eu ia falar só que o Messi é aquele cara que te joga simplesmente porque ele é craque, e o Cristiano Ronaldo é aquele que se esforça o tempo inteiro para ser o craque que ele é. O Messi é o contrário, ele não se esforça. É a mesma impressão que eu tenho do Nadal e do Federer. O Nadal está se esforçando 99% das vezes, enquanto o Federer está tipo 2% e depois ele desliga.
É, mas aí essa é a prova de que às vezes o pessoal fala que ele chegou lá falando que jogadores com 33 anos estão acabados e ele não. De certa forma, esse estudo mostra que não é que tem um fundo de verdade nisso. Igual outros dados aqui, que ele, Cristiano Ronaldo, tem só 7% de gordura corporal. Enquanto a média dos atletas, dos demais futebolistas, é 10%. E 50% de massa muscular, enquanto os demais jogadores é 43%. Esses valores dele se aproximam de jogadores com cerca de 20 anos de idade.
Veja bem,
Já,
viu?
você já sabe qual que é o novo apelido de Cristiano Ronaldo?
Não.
Zé Roberto de Portugal.
Roberto, Portugal.
Quem vai conseguir ter uma carreira tão longeva igual o mito Zé Roberto?
Já estamos vendo isso, viu? Que Cristiano Ronaldo com os tererê na cabeça.
É só uma curiosidade mesmo que eu vi essa semana e mais um motivo que eu não entendo até agora por que cargas d'água o Florentino fez o esforço master para mandar o cara embora do time. Não entendi. Até agora, mas vida que segue.
Vai
Ele
saber.
lá na Juventus e o Real segue a vida dele. Por enquanto, sem contratar ninguém com peso semelhante pro lugar dele.
Pois é. Mas quanto que está pesando? Siga adiante, siga adiante. Vamos então agora para falar de tretas. Vamos deixar o Campeonato Brasileiro para o final para fazer um tempo diferente nessa versão pocket que a gente está montando aqui hoje. Teve treta no. Aliás, um comentário breve, aproveitando que está na Europa. A Corte Arbitral do Esporte anulou a punição que a UEFA havia aplicado no Milan pela violação do fair play financeiro. E dessa maneira o Milan vai poder jogar a Europa League. pelo menos isso. Aí o Alisson foi contratado pelo Liverpool. Aqui, nossa, coitado do Liverpool, viu? Teve que abrir os cofres, pagar 75 milhões para Roma para levar o Alisson. Que loucura, velho. Goleiro mais caro da história. É mais de 20 milhões a mais que o Buffon.
Não, ele pode ser o mais caro, porque que o pessoal não atenta é que a transação do Buffon foi há mais de 20 anos. Aí você jogando a inflação do período, só a contratação em si, que foi 62 milhões e meio de euros do Alisson, se pegar do Buffon e corrigir, ainda é a maior. Ela pode vir a maior se o Alisson ganhar todos os bônus que ele vai ter direito por desempenho.
Ah, mas por enquanto tá valendo. Nós estamos falando que é a que teve mais. É muita matemática aí que você está colocando nesse negócio.
Isso é muito pra ele.
É, no atletismo teve muita treta. Lembra do Caio Bonfim da marcha atlética?
Lembramos, destaque.
Ele foi num anúncio feito pela Unidade de Integração de Atletas. O atleta brasileiro que foi bronze na prova dos 20 quilômetros no Mundial de Atletismo do ano passado tomou uma suspensão de 6 meses em virtude da substância bumetanida, um diurético proibido pela Agência Mundial Antidopagem. Naturalmente, ele está questionando a punição. Que coisa, velho. Eu estava achando bom o Brasil ter um atleta na marcha. Nunca aconteceu isso antes, aí o cara é punido, véio. Coisa desagradável, não gostei.
É, não sei, eu acho que a maioria dos dopings hoje em dia desses caras são por acidente, porque não faz sentido o cara, sabendo da proibição, ele correr o risco de cair num antidoping. Pode ser um caso semelhante àquele do Guerreiro. É, doping por acidente. Mas não deixa de ser doping.
Sim, naturalmente. Mas assim, eu questiono porque muitas vezes dá a impressão que os testes são...
A pessoa chegou e... Isso.
É, tipo, no caso deles eu não acho que seja, não. Tá mais pra isso que você falou, de ter sido um equívoco. Mas, enfim. Outra coisa que a gente vai pontuar aqui também. Mesut Özil se aposentou da seleção alemã por racismo. Eu acho que isso é mais xenofobia do que racismo, mas tudo bem. Ele reclamou das críticas que ele tem recebido pela ligação dele com o Erdogan lá na Turquia, pelo fato dele ser descendente de imigrantes, tem toda, e ele aposentou da seleção aos 29 anos. Pense bem.
O determinante para ele ter se aposentado foi porque ele... Diz que lá na Alemanha, na hora que ele perde, ele é o descendente de turco. E na hora que ganha, ele é alemão.
Aí exatamente.
Ele se incomodou com isso.
Mas tá certo, que ficar incomodado mesmo.
Exatamente. É mais uma vítima da patrulha do politicamente correto, que pegou ele a foto dele lá com o Erdogan, só porque ele não é bem visto na Europa, e começou essa presepada toda.
Não, mas eu
quem
acho que não...
Quem perde a seleção da Alemanha.
Mas aqui, Rodolfo, eu acho que não é só isso não, que essa história do Özil é antiga já. É igual o Celinho falou, os caras pegam no pé dele, não é de hoje. Essa do Erdogan, assim, foi só
a gota d'água,
porque eu lembro que quando a Alemanha perdeu na África do Sul a semifinal, ele foi o culpado. Os caras botaram a culpa nele da derrota para a Espanha.
Achei uma grande atitude dele. Apesar que se fosse ele no começo da carreira, eu não sei se ele ia fazer a mesma coisa.
Ah, mas
agora ele já ganhou o que tinha que ganhar. Ele já tá com
depois que ele fez história pela seleção, dane-se.
É, já tá perto dos 30, ele não perde muita coisa saindo.
Mas é meio isso que ele deve ter pensado. O cara falar, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui aturando esses desaforos, mas não, é.
Exatamente.
O cara cansa uma hora, fala, velho, eu não tenho que provar nada pra essa turma, não. Agora vamos falar de velocidade, Rodolfo. Teve o GP da Alemanha de Fórmula 1. Teve muita loucura. Conta aí como é que foi essa. Aliás, primeira coisa, o Vettel deu um tapa na cara do Hamilton lá em Silverstone, Aí o Hamilton foi, atravessou para a Alemanha, foi lá em Nürburgring e deu um tapa na cara do Vettel, só que deu um tapa na cara e o Vettel ainda caiu, foi pior.
Só que você errou o circuito, foi em
É
Hockenheim.
Hockenheim. Nossa, eu sempre confundo Hockenheim com Nürburgring, não sei por quê. Siga
Nürburgring
adiante.
é o mítico, o inferno verde. Os 22 quilômetros que estão lá de pé até hoje.
Exatamente.
Apesar de que tem a pista menor de 5 mil, de 5 mil e poucos metros, mas o mítico inferno verde está lá até hoje.
Conte-nos como foi a prova que foi decidida pela chuva.
Primeiro lugar, sua cabeça de bagre dessa vez funcionou, porque no cast passado você perguntou assim, aquela famosa pergunta-resposta. Quer dizer que o Hamilton vai ganhar na Alemanha?
Foi você que falou, eu só percebi
Não,
que você tava.
não, eu não falei isso não. Eu tinha falado da vitória do Vettel na Inglaterra.
Eu interpretei
Aí
o que
você
você
virou.
quis dizer.
Não.
Não, despista não, Rodolfo.
Você botou sua cabeça de bagre no Vettel e deu certo. E aliás, o único, como diz, um dos poucos pilotos Ferrari que andaram em chuva e seco e ganharam foi Rubens Barrichello. Durmam com essa, detratores do Rubinho.
Gênio, grande gênio.
Aí a corrida. O final de semana tava lindo, maravilhoso pro Vettel, largando em primeiro, o Hamilton só em 14º. Aquela imagem do desespero do Hamilton lá, empurrando o carro.
Que foi
Aí vamos lá.
engraçadíssimo aquilo, inclusive.
Mas essas duas últimas provas da Inglaterra e da Alemanha, teve do circuito. Nas largadas, mostrou uma coisa extremamente preocupante para a Fórmula 1, que há um abismo entre Mercedes e Ferrari, um pouco abaixo a Red Bull, e entre as outras equipes tem um abismo. Porque nessas duas corridas o Hamilton saiu de lá de último, 14º e tudo mais, e chegou segundo na Inglaterra, primeiro na Alemanha. Não tem graça. Tirando Mônaco, onde você tem que passar só na base do tapa,
Não,
as
você,
outras corridas
não,
não tem graça.
não, 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 não. Você não passa nem na base de tapa em Mônaco, não. Antigamente
Aí,
dava, agora não dá mais não.
os carros estão muito largos atualmente. Tá
É.
bem difícil mesmo.
Não tá cabendo dois,
Aí,
não.
não tem graça, você pode pegar. Assim, a Red Bull tem menos potência de motor, não sobe tão rápido. Mas principalmente a Mercedes e a Ferrari, eu acho que tinha que obrigar eles a largar nas últimas filas, para dar um pouco de graça nas corridas, porque não tem. Eles chegam, qualquer reta de 600 metros, cola, abre asa e passa.
Ué, não tem
Tá um
mais
desnível
graça, não.
grande.
Agora que eu
Por isso
achei.
que.
Oh,
Vamos lá.
pode terminar.
Por isso que realmente a Liberty está querendo fazer mudanças grandes para 2021, para aumentar a competitividade, para não ficar essa coisa
Que
que
tá
está
muito
aí.
chato, tá muito chato.
É.
O que
Você
salvou
vê.
a prova ia ser uma chatuda sem tamanho, se não fosse a loucura que o Hamilton arrumou lá para tentar ganhar a corrida.
Não, a chuva foi com certeza o elemento de graça do negócio lá. Tava caminhando para de boa, Vettel em primeiro, Bottas, Hamilton ali ia ser no máximo quarto. Aí do meio do nada me cai uma pancada de chuva.
E aí
E a
o
chuva aumenta, para, aí no estádio o Vettel perde a direção do carro e vai pro muro.
Não, mas o mais legal é o Hamilton. Eu nem sei se pode fazer aquilo que ele fez de entrar para os boxes, desistir no meio do caminho e subir na grama e voltar para a pista.
Aquela manobra ali ficou meio esquisita, mas como ele não foi punido, não sofreu nenhuma punição, então não deve ter, pelo menos não que eu saiba. E mostrou-se, no final das contas, mostrou-se a decisão correta.
Pois é, ué.
Porque a chuva ficou naquilo lá, a Red Bull fez a barbeiragem com o Max Verstappen, parou duas vezes, outras equipes também, mas destaque para a Red Bull. Colocou intermediário, depois voltou para colocar com de pista seca. E assim, dá um desânimo, porque você vê que a Red Bull tem um chassi bom, tem dois grandes pilotos, mas nessas pistas que exigem mais velocidade, o motor Renault não vai. Não entrega isso, tanto que agora na próxima corrida na Hungria, a possibilidade da Red Bull vencer é grande, porque é um circuito travado que não depende tanto de potência de motor, mas dá até uma tristeza, que era uma equipe que podia estar lá o Ricardo e o Max disputando pau a pau junto com o Vettel e o Hamilton, se tivesse um motor de potência pelo menos parecida.
Se fosse ao menos competitivo.
É, agora vamos ver o que a Red Bull vai arrumar, porque eles vão de Honda. A Red Bull e a Toro Rosso vão ter motor Honda em 2019. A Toro Rosso já tem, a Toro Rosso está sendo cada vez mais usada pelos japoneses da Honda com trabalho de desenvolvimento para que os dois times vejam se conseguem ter um motor competitivo para 2019. Agora resta esperar para ver. É por essas e por outras, esse desnível tão grande entre as equipes, que a Liberty quer, quando for fazer um novo pacto de concórdia em 2020, mudar um tanto de coisa no campeonato para poder deixar o esporte mais competitivo. Aquele tipo espírito americano de dar mais destaque ao espetáculo, a Liberty quer desenvolver isso a partir de 2021. O que dá meio conflito, que a Liberty tem que entender que a Fórmula 1, ela tem uma mentalidade assim, europeia, ela é um pouco diferente. Muitos usam a Fórmula 1 para desenvolvimento de tecnologia. Muitas das coisas que apareceram nos carros de Fórmula 1, anos depois foram parar nos carros comuns. Aí a Liberty vai ter que saber equacionar essa questão entre o desenvolvimento da tecnologia e o espetáculo.
É, eu acho que esse tempo vai dar muita treta, viu? Que americano não tá nem aí pra esse tempo, eles querem um espetáculo.
É. Aí, terminando o assunto da corrida, a chuva caiu, o Vettel não conseguiu segurar o carro, puro, confusão toda. Aí quem se deu bem no final da história foi o Hamilton, que aproveitou toda a confusão do chove para e tudo mais, e venceu a corrida e retomou a liderança no Mundial de Pilotos e abriu vantagem. Como eu já falei antes, agora nós vamos para a Hungria, onde os carros da Mercedes não costumam render muito bem e onde ano passado rolou uma dobradinha de Vettel e Raikkonen. É daquele jeito, o Raikkonen poderia ter ganho aquela corrida na Hungria se não fosse mas aquele pedido básico da Ferrari.
Os que vem sempre vindo de lá. Muito bem, depois de Rodolfo falar que o Hamilton vai ser campeão, acabou de falar isso ali. Ainda na velocidade, nós vamos para o Tour de France, que termina agora no final dessa semana. Já houve a primeira semana de competições. E, se eu não me engano, já foram 16 etapas do Tour de France. Esse fim de semana eu vi uma, os caras estavam subindo uma pirambeira. Mas era um negócio assim que eu estava assim, gente, como é? A sorte é que a única coisa bonita que tem no lugar é a paisagem. Os caras não prestam atenção na paisagem porque eles estão competindo. Deve ser uma loucura esse tem. A última etapa foi vencida por um, aliás, parece que só tem inglês competindo esse tempo, eu nunca vi. É o Geraint Thomas, da Inglaterra, do Team Sky, que para mim deve ser o melhor time de ciclismo do mundo, ganha todos os negócios. Ele ganhou a última etapa, eu fui verificar, né, como é que está a classificação geral para dar aqui, né? Aí eu fiquei surpreso que esse cara está em primeiro. Esse Geraint Thomas da Inglaterra, ele é o número 8 não é cabeça de chave, né? Ciclista deve ter outro nome. Mas o cara está em primeiro lugar, ele está ganhando do Chris Froome. Porque eu falei, depois que o Chris Froome ganhou o Giro de Itália, né? nos meses anteriores. Aí eu falei que ele ia ganhar tudo, só por causa disso o cara tá perdendo, véio. Impressionante. E o terceiro lugar é o Tom Dumoulin da Holanda, que também, se a gente for voltar lá no Twitter e olhar os nossos posts de vitória, é sempre ele e o Chris Froome que está em primeiro e segundo. Agora tem esse Geraint Thomas aí no meio dessa brincadeira. Inclusive o Dumoulin ganhou o Giro de Itália uns anos para trás, aí no último dia de prova, assim. Mas enfim, o melhor francês na competição é o Romain Bardet, que está em quinto. E tem um cara aqui, cara, Primoz Roglič, em quarto, que ele é da Eslováquia, cara. Nunca tinha visto um eslovaco. O Nairo Quintana, que é outro também, que sempre está no pódio, o colombiano, está em oitavo. Ele que é conhecido como Superman. Mas, enfim, na semana que vem a gente vai dar os resultados do Le Tour de France, para ver como é que ficou essa treta aí. E a outra coisa que teve no fim de semana foi a Copa do Mundo de Rugby 7, que aconteceu em San Francisco, nos Estados Unidos, no AT&T Park. O pessoal pegou um estádio de futebol, um estádio de beisebol, e adaptou para jogar Rugby 7. Achei muito doido. Aí eu te dou uma chance, Aline, de adivinhar quem ganhou o feminino.
Não faço ideia.
No rugby, sério que você não faz ideia quem ganhou? Rodolfo, fala com eles quem ganhou.
Eu?
Em que mundo que vocês vivem? Vocês não entendem nada de rugby, não? A hora que o Graubemeyer faz falta é agora. A Nova Zelândia.
É grande no Brasil, rapaz.
Os All Blacks ganharam. A Nova Zelândia ganhou o masculino e o feminino sem fazer muito esforço. No feminino, ganhou a final da França por 29-0. A França que foi a surpresa, tirou a Austrália da final, que a Nova Zelândia estava esperando para bater na Austrália, mas não teve jeito, teve que bater na França. E a Austrália derrotou os Estados Unidos e ficou com o bronze. E no masculino, a Nova Zelândia ganhou da Inglaterra na final, isso é clássico, e o terceiro lugar ficou com a África do Sul, que venceu as Ilhas Fiji. No masculino teve surpresa de nenhuma ordem, basicamente. Mas o curioso é o amplo domínio da Nova Zelândia na competição de Rugby 7. O interessante, naturalmente vocês não vão saber disso, que já está claro que vocês não entendem nada de rugby, que o rugby, tanto o Rugby 7 quanto o rugby de com os times completos, né, o tradicional, os times que dominam, Nova Zelândia, França, Austrália, África do Sul, acabam que são os mesmos, não tem muita diferença, não. E o Brasil conseguiu a melhor colocação dele entre as mulheres, o 13º lugar, ao derrotar a África do Sul por 22-0, o que foi surpreendente, que a África do Sul tem grande tradição no esporte, mas no masculino, naturalmente. Mas o feminino conseguiu um baita resultado, terminando na 13ª colocação. Muito bem, agora onde que nós vamos parar? No brasileiro, campeonato brasileiro. Estamos finalmente de volta com essa competição de altíssimo nível, não é, Celinho?
Sim. Aqueles jogos bacanas de ver.
Mais ou menos.
Depois da Copa do Mundo, se sentar pra ver um jogo brasileiro é ótimo.
Tivemos duas rodadas depois da Copa do Mundo na Série A. E o que estou constatando, minha opinião, naturalmente, é que não dá nem pra você cravar que os times que estão na frente vão continuar disputando o campeonato, que mudou coisa demais durante a Copa do Mundo. O Corinthians, por exemplo, que já não é, né, aquela Coca-Cola toda, né? Aliás, Coca-Cola, podia pagar a gente aí, ó. Tô fazendo merchan gratuito para vocês. Escapou, velho. Não tava no roteiro aqui, não, foi mal.
Tem cocaína na geladeira.
Pois é, grande bezerra. O Corinthians, que tava em oitavo lugar, em sétimo, se eu não me engano. Acho que tava em sétimo antes de começar. Enfim, o Corinthians estava entre as 10 primeiros, vendeu 8 atletas. Inclusive, ele teve a capacidade de vender um enquanto estava jogando o clássico com São Paulo. Eu não sei como é que esses caras fazem essas coisas. O Flamengo também perdeu, o Vinícius Júnior perdeu, um monte de time se desmontando. O Atlético Mineiro de Celim nem se fala, desmontou Exatamente. O time completamente. E nessa brincadeira, as duas rodadas, nós podemos ponderar o quê? O Ceará finalmente ganhou um jogo? Conseguiu finalmente, depois de 13 rodadas, precisou de 13 rodadas para vencer, e foi vencer o Paraná, que na rodada seguinte venceu o América. Ou seja, está um troca-troca ali de vitória e derrota impressionante.
Pelo não, menos venceu os concorrentes direto.
Não foi, não?
Não, o Ceará venceu o Sport?
Foi, ué, 1-0.
Ah, não, quem venceu o Paraná foi o Vitória, desculpa. O Ceará venceu o Sport, mas está certo. Mas aqui, os destaques, foi o São Paulo, que voltou chutando bundas, venceu os dois jogos, e não foi qualquer dois jogos, ele venceu o Flamengo, que é o líder, colou no Flamengo com essa vitória, e fora de casa. E depois venceu o Corinthians no clássico, assim, passando o carro no Corinthians. Então, os principais destaques foram o São Paulo e o Cruzeiro, que venceram duas.
São Paulo da Aguirre, né? Que a torcida Atlético gosta mesmo.
Eu não sei.
Tá lá do mesmo jeito com os rodízios e dando certo.
Assim, eu não sei qual que é o problema dessa torcida do seu time, não, Celinho, sinceramente.
Pois é. Também, enfim, tem hora que acho.
Os três principais destaques dessa volta são São Paulo, Inter e Cruzeiro. São Paulo e Cruzeiro venceram dois jogos e o Internacional empatou um e venceu o outro, porém o Inter já está com 10 jogos de invencibilidade e com isso as três equipes se consolidaram no G4 ao lado do Flamengo, que depois de perder para São Paulo conseguiu vencer o Botafogo e se manteve líder, pois caso ele não tivesse vencido o clássico, o Flamengo, o São Paulo teria ultrapassado ele fatalmente. Destaque também
uma coisa que eu reparei que para mim é péssima notícia, é que só o Cruzeiro dessa turma aí não perdeu ninguém importante no time, pelo contrário, trouxe o barco, né?
Aliás,
o Flamengo que já perdeu o Vinícius Júnior, São Paulo acabou de vender o Militão, que fazia diferença no time.
Pois é.
O Atlético perdeu um bocado de gente.
Calma, Celinho, não é hora de ficar preocupado ainda. Fica tranquilo que tá tudo sob controle, não, por enquanto.
Você fica tranquilo, Terans amanhã vai meter um hat-trick.
Terans que esperar.
A gente tá gravando terça-feira.
É, Terans que esperar até lá para saber. Mas Celinho, o Galo, mesmo com as duas derrotas, depois o Galo vem de 3 vitórias no Campeonato Brasileiro. Aí chegou pós-copa, já teve 2 cocos na cabeça. Inclusive.
Foi 4 vitórias, não?
Foi 4, né?
4 jogos seguidos no Galinheiro.
Então foi isso, 4 vitórias e agora perdeu 2. Mas contra o Palmeiras, eu tô com vocês, Celinho. Vocês vão roubar descaradamente.
Descarado.
Nossa Senhora.
Que lance no início, no final do jogo ali, pelo amor de Deus. Era pra dar um ataque 2 contra 1 pra nós, o juiz deu uma falta, a gente tomou gol.
Aliás, mas vocês mereciam perder, Celinho, que aqui a defesa do seu time tá um negócio assim. Tá lamentável. Tá lamentável, velho. Nossa Senhora.
Juninho não vai falar nenhum.
Meu Deus.
Isso aí joga até o Vitor no buraco, o cara fica inseguro, não confia na defesa, fica fazendo aquelas coisas esquisitas.
É, cara, eu ficaria preocupado. E o Cruzeiro, o que me preocupa é que o time agora começou a chutar no gol e não faz gol do mesmo jeito. Não fazia gol chutando, agora não fazia gol sem chutar. Custa fazer gol chutando. É o mano ball, né? O Cruzeiro chegou a
24... Cruzeiro na volta da Copa pegou uma tabela favorável.
Pegou a Arrascaeta, endiabrado.
Já tinha conseguido uma vitória em cima do Santos lá em São Paulo, de um jeito assim meio fortuito. 1-0 de um gol achado.
É o que eu tô dizendo. Cruzeiro fazia gol chutando uma bola no gol. Agora testou 70 para poder fazer, mas tudo bem. A Arrascaeta tá de parabéns, viu? Jogou bola para caramba os dois jogos. Outra coisa aqui que eu queria falar nessa tabela. O Ceará do Lisca doido vai cair, vocês podem ficar tranquilos, mas tá melhorando. Agora o América, que depois que nós falamos que ele não ia cair, os caras já perderam umas 20 partidas seguidas e já entraram na zona de rebaixamento, mas vocês são pé frio demais, velho.
Meu Deus!
Vocês,
Aliás, vocês.
Gente, vejam bem. E o Santos está nesse papo aí de que está com o jogo a mesma, já está perigando voltar para a zona de rebaixamento, viu? Que o Santos não consegue ganhar de ninguém.
Ele tá ali, se ele não é o porteiro da zona, ele tá na beirada.
É, quem tá pior que
Acabou
ele. Quem é o
de mandar o
porteiro da
Jair Ventura embora.
zona? Já
Mandou.
mandaram. Você
Exatamente.
tá desatualizado.
Não, mas
Celinho,
eu
fui lá porque mandei aqui.
falei acabou que foi essas semanas.
Celinho está corroborando. O Bahia,
Foi
que
ontem.
estava em crise sem fim lá, ganhou e já está todo mundo feliz de novo. Meteu quatro no Vitória e esqueceu toda a desgraça que aconteceu. Aliás, parabéns para quem botou o Bavi no domingo de tarde, 4 horas da tarde. Foi o único clássico que teve domingo de tarde, porque os outros clássicos todos foram à noite. Enfim. E é isso. Destaque também para o Pedro do Fluminense, que se igualou a Royce Guedes na artilharia, com 9 gols. Seguido do Bigode com 7 e de um punhado de gente. Nossa, tem gente demais ali. Acho que de brasileiro é isso. O Flamengo tá lá
Seria,
desesperado.
vamos descer na ladeira.
O Flamengo tá lá desesperado de atrás de atacante, parece contratar o Vitinho. O Fortaleza, senhores, o Fortaleza quase perdeu a liderança do campeonato. Porque ele está jogando nesse momento. Aliás, já começou com o Avaí? Já, né?
Já.
Já. Então, ele quase perdeu a liderança do campeonato temporariamente contra na rodada de ontem. Aliás, nessa rodada, a 17ª, porque o Fortaleza vinha de 3 jogos seguidos sem vencer, 2 derrotas e um empate. E o Atlético Goianiense, aliás, o CSA vinha de 2 empates, porém tinha vencido um jogo e poderia ter ultrapassado ele, não fosse um empate com o Atlético Goianiense. E nesse momento, enquanto a gente grava, Fortaleza está vencendo o Avaí e está retomando a liderança isolada com 33 pontos. Aliás, se continuar nesse ritmo, cara, eu estou vendo tá todo mundo com a pontuação muito alta aqui, ó. Do décimo colocado, que é aquele maldito do Juventude, que está com 24 pontos, são 7 pontos só de diferença pro. Não, são 9 pontos de diferença para o Fortaleza. É isso mesmo, acho que é 9 pontos. Se acabasse agora, Celim, Fortaleza, CSA, Figueirense e Vila Nova na Série A, o que que você acha?
É, mais ou menos esperado, né?
Lembrando que o Vila Nova está empatado com o Atlético Goianiense e com o Curitiba. Olha o Curitiba querendo aí, ó. Se bem que é.
Esse Curitiba tá faltando é vergonha na cara. Ele tinha que estar ali. Era disputando a liderança ali. Tá nesse enjambre aí.
Pois
Aí nos
é.
últimos 3 jogos, uma derrota, um empate, uma vitória.
É, não sabe para que lá que vai. Mas pelo menos na última rodada ele ganhou do Goiás e encerrou a série de vitórias do Goiás, finalmente.
Não, o Goiás voltou a descer a ladeira, que essa já é a segunda derrota seguida dele.
O que eu não
Aliás,
consegui.
não, enganei. Quem perdeu duas seguidas foi a Ponte Preta.
É, o Goiás foi uma só. O Guarani também perdeu 2 seguidas. O Guarani parou de escalar igual. Aliás, ele e a Ponte, né? Tava escalando junto, agora resolveu descer junto. A minha tristeza é esse Sampaio Corrêa. Eles ficaram poupando o time para a Copa do Nordeste e não estão percebendo o que está acontecendo. Já está em penúltimo do campeonato.
Ah, mas
Aliás.
ali ainda tá uma confusão boa ali. Só o Boa Esporte que já tá quase com os dois pés fincados na
Tá certo, tem
Série
que
C.
cair mesmo. Tá demorando até acontecer isso. Brasilzão de Pelotas, Criciúma e Sampaio fazem companhia ao Boa hoje. Mas o Londrina, o São Bento, o Paysandu, o Oeste, o CRB, tá todo mundo ali perigando. Peraí, nós estamos na B, né? Então
É,
nós vamos agora
isso.
aí só para constar, o Lucão e o Júnior Brandão continuam artilheiros. Ninguém faz gol nesse negócio, não é possível. Série C, o Atleticão de Goiás está lá firme e forte na liderança ainda, porque tinha
Não,
muito
o
ponto de.
Acre.
É, do Acre, exatamente. Firme e forte na liderança do Grupo A, porque estava com muito ponto de frente. Porque eu não sei o que que essa Copa do Mundo fez, que o Náutico já está quase tomando a liderança dele. Está o Atlético do Acre com 27 e o Náutico com 26. Me explica o que que aconteceu com o Náutico.
Sei lá,
É a
não acompanho.
escalada meteórica, da lanterna para a liderança.
tá quase lá. Quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos.
Não tô conseguindo.
Alticão subindo a ladeira.
Eu tô tentando entender esse tem aqui, que a gente tava falando sobre a queda vergonhosa dele. Aí de repente os caras ligaram o turbo lá e não avisaram mais ninguém, já estão. Que é isso, velho? Não sei. E o ABC também tá subindo a ladeira, já tá lá no, em terceiro. E o Botafogo da Paraíba, de tanto que a gente falou mal deles, esse resolveram aprumar de novo, já tá em quarto. O detalhe é que o Santa Cruz começou a subir, já tá rateando de novo. Já perdeu um, empatou outro e já saiu do G4. Enquanto isso, no, na zona de rebaixamento desse grupo, tá o Salgueiro e o Remo, só que agora embolou de vez o negócio. O Remo beliscou 4 pontos, menino. Já tá pensando em entrar no G4.
É, tá 6 pontos do G4, restando 9 em disputa ainda.
É, eu acho que pro G4 não vai dar, mas pra sair do rebaixamento dá. Do Confiança pra baixo, meu filho. E camisa o Remo tem, viu? Vou assustar vocês não. Se eles precisarem, na base da loucura, ainda mais que o Remo vai enfrentar quem? Deixa eu ver. Na última rodada, o Remo já ganhou do Confiança fora de casa. Ou seja, puxou pela perna. Agora vai pegar o ABC em casa. Meu filho, eles vão ganhar esse jogo. Na próxima semana, eles vão estar aqui falando que eles saíram da zona de abaixamento. Na última rodada, vai pegar o Salgueiro, que é confronto direto. O Remo vai escapar, anota aí. O grupo B, o Operário finalmente parou de ganhar. Empatou um jogo, o Operário de Ponta Grossa. O Botafogão de Ribeirão Preto venceu duas seguidas e já passou o Cuiabá. Cuiabá empatou, bobeou um pouquinho e já perdeu o segundo lugar. E o Bragantino tropeçou duas vezes, mas garantiu-se ali também. Esse aqui não tem muita graça, não. Os quatro já estão classificados, basicamente, né?
A chance... Não, peraí. Você botou a cabeça de bago no Bragantino.
É
que eu tinha falado, acho que na acho que um ou dois
eu falo, não,
atrás,
na semana passada
já estavam classificados.
Você vê como é que uma
Porque
semana
tava... Ei,
você vê como é que uma semana muda de opinião minha. Semana passada eu tava todo empolgado que se o Volta Redonda vencesse o Bragantino, ele podia entrar na briga. Agora já não tô mais, mesmo ele ganhando, tá achando que não vai.
É 6 pontos também, restando 9. Tá meio difícil.
É que eu bati o
principalmente que o saldo de gols do Volta Redonda é muito ruim. Se o Bragantino ganhar basicamente uma, ele tá classificado.
O que me desanimou foi saber que o Volta Redonda vai pegar o Tupi de fora. O Tupi vai ter que ganhar desse pra escapar, meu filho. O Tupi vai ganhar. O Tupi tá com 5 derrotas seguidas no campeonato e ainda tem chance de escapar.
Vai um jogo dos desesperados na próxima rodada. Tupi e Joinville. O vice-lanterna contra o Lanterna.
O Ipiranga vai perder pro Cuiabá. Então o Tupi sai da zona de rebaixamento na próxima rodada. É porque tem muito time querendo cair, viu? Nossa Senhora.
Não, a briga pelo rebaixamento tá melhor do que a briga pelas vagas nesse
grupo. Nesse grupo tá mesmo. Falar em rebaixamento, Série D, Rodolfo. Ô Celinho, lembra do Ferroviário do Ceará?
Lembro.
Final, ainda chegou. Lembro. Tá lá na final da Série D, venceu o São José em casa por 3-1, segurou uma derrota por apenas 2-1 lá no Passo da Areia e se classificou para a final. E vai enfrentar o 13 de Campina Grande. Ontem eu tava assistindo o jogo de volta dessa semifinal, que loucura, velho. Tem um camarada no Imperatriz que chama Confete, velho. Por que que tem isso?
Por quê?
Cada um venceu em casa por 1-0. Inclusive, quem fez o gol da vitória do 13 de Campina Grande em casa. O jogo ficou 1-0. Quem que fez o gol foi o Samurai. Eu não dou conta disso, não, velho.
Samurai.
Quem que fez o gol do seu time? Ah, foi o Samurai. Não dá, né, velho? Então tem que não pode. E o pior, eu comecei a ver o jogo no gol do Samurai ainda. Isso que foi o mais impressionante. Enfim, o jogo foi pros pênaltis.
Você tá reclamando de Samurai, senhor?
Cara, o cara chama Maxwell Samurai, Rodolfo. Não pode ter um cara com esse nome, não.
E não, ele foi, não.
E ele machucou, peraí, ele machucou comemorando o gol e entrou o Leandro Love no lugar dele.
Não, mas você tá falando o quê? Teve um jogo da Série D, que era o São Raimundo do Pará contra não sei quem. Adivinha a sequência do lance. É, a sequência. 2 gols do Bilal.
Não dá,
aí,
né?
Aí depois, na sequência, machucaram o Bilal.
Ah,
e eu falo, não dá pra virar adulto numa situação dessa.
E detalhe, o jogo acabou 1-0, foi pros pênaltis, e nos pênaltis ficou 2-1. Todo mundo errando pênalti. O Marcelinho Paraíba, com 43 anos, sentindo dor, ficou em campo a bater o pênalti, chutou pra fora.
Esse jogando pelo 13?
Jogando pelo 13, com 43 anos. Ele ficou em campo 15 minutos machucado só para poder bater o pênalti, para não ser substituído. Aí o herói foi o Gabriel. O Gabriel foi o Mauro Iguatu, o goleiro. Catou 3 pênaltis. Na verdade, ele catou 2, podia ter encerrado batendo o pênalti, aí chutou na trave. Aí foi lá e pegou outro pênalti para ser o herói de qualquer maneira. Tô te falando, essa série deu uma maravilha. Agora, semana que vem, a gente faz as apostas aí pra ver quem que vai ganhar, se é o 13 ou se é o Ferrinho.
Não, a gente tem. É, vai esperar o primeiro jogo da final?
Não, é que eu quero fazer aposta com todo mundo aqui, é mais legal.
É.
Mas eu já tô falando que vai ser o 13, velho. Um camarada que tem Mauro Iguatu no gol.
E o Samurai no ataque.
Mas o Samurai saiu machucado, caramba. Tô te falando, tô chateado.
Será que não vai ter condição, não?
Sei lá, velho. O cara tem cara de ser matador, mas... Enfim, demos nossa volta aqui. Chegamos na Série D. Fomos de Série A a D. Que loucura, hein? Nós estamos inspirados. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final do nosso StartCast, porque fatalmente não vamos ter o esporte esquisito dessa vez. Para encerrar, eu queria falar que semana passada foi o Dia Nacional do Futebol. Aí nós fizemos uma pesquisa tendenciosa para saber quem foi o melhor jogador de futebol masculino e feminino do Brasil. Naturalmente, o masculino ganhou o Pelé, o feminino ganhou a Marta. O legal é que teve mais gente votando no feminino do que no masculino. Achei interessante. Fiquei até... Achei bastante curioso. No blog você vai acompanhar lá as seleções da rodada do Brasileirão voltar, e está dando trabalho de achar jogador para botar nessa seleção, vocês não fazem ideia. O post do senhor Emmanuel Bessa sobre o título da França na Copa do Mundo de 98 está lá, com o vídeo para você assistir, para ver se foi aquilo tudo mesmo. Aliás, eu vi esse jogo, o Guivarche é ruim demais, meu Deus do céu. Era pro Brasil ter tomado uns 10 se o Henry estiver jogando. Nome é assustador, velho. Tanto que ele é ruim. E é isso, pessoal. Agradecemos a todos vocês por estarem com a gente por mais esse podcast. Volta todo mundo semana que vem, se tudo der certo. O seu Glauber Maia não morreu, fiquem tranquilos. E quem quiser procurar a gente, @wikr32, @BrunoCSSantos e @Marcelo_MA1. Celinho, já comecei a registrar lá o Celinho da Biquinha. Você fica esperto que vai ter um fake.
Sim. Fake autorizado.
Fake autorizado. Cuidado pela assessoria de imprensa, hein? Hã?
Uhum. É que é perigoso o Celinho da Biquinha ficar mais popular do que...
É, isso é uma fatalidade, Rodolfo, é uma fatalidade, vai acontecer. Acessem blogstatspots.com.br, o nosso Facebook, o nosso Twitter, o nosso Instagram, e aproveitem a semana, bastante campeonato brasileiro. Você estava reclamando da Copa do Mundo, agora toma, é aí assistir campeonato brasileiro. Celinho, quer deixar um alô pra galera aqui?
Isso aí, falou, velho. Até o próximo podcast.
Isso falou, velho, é pra todo mundo, né? Que tem um monte de gente que assiste a gente aí, né? Que ouve a gente. Que ouve.
Assiste, não escuta.
Escuta, exatamente. Rodolfo, até a próxima semana também.
Até a próxima, valeu, galera. Até mais.
E é isso, pessoal. Semana que vem estamos de volta com mais esporte. Com o campeão do Tour de France, com um bocado de campeonato brasileiro, tem Sul-Americana também que está voltando aí, essa competição que estimula a gente tanto a torcer, e tudo mais que rolar no esporte. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!